os palestinianos na faixa de Gaza, aquelas crianças que têm direito a ver também os seus pais como as israelitas, e acreditemos que essas crianças de um lado e do outro conseguirão fazer aquilo que nós na Europa podemos ao menos dizer que temos alguma experiência, que é depois de massacres hediondos entre irmãos, que saibamos fazer a reconciliação e a paz, que demorará, mas que virá a partir do momento em que demos os passos necessários e urgentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos assim ao ponto 2 da ordem do dia, que consiste na apreciação do projeto de lei nº 982 do PS, adapta às regras de determinação do resultado fiscal em sede IRC, assim como das iniciativas que com ele são arrastadas. Para apresentar o projeto de lei do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A 3 de outubro passado deu entrada na Assembleia da República a proposta de Lei 108.15.2, que pretendia adaptar as regras da determinação do resultado fiscal em sede IRC, integrando as alterações produzidas pelas normas internacionais de relato financeiro conhecidas por IFRS 17. Acontece que o período de debate orçamental, que tomou a maior parte dos meses de outubro e novembro, interrompeu os restantes processos legislativos, como sempre acontece e como todos sabem, e, neste momento, a circunstância política de termos um governo de gestão determina a necessidade de se converter a proposta de lei em projeto de lei pela importância de se adaptar à legislação fiscal, no caso IRC, e também para dar resposta à solicitação da Associação Portuguesa de Seguradores. Esta associação endereçou uma carta à Comissão de Orçamento e Finanças no passado dia 18 de outubro, alertando para a urgência da aprovação e publicação desta legislação. Trata-se de empresas sujeitas à supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, são empresas para as quais está prevista a aplicação de planos de contabilidade específicos, plano de contas para as empresas de seguros, e este é um processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade que decorre desde 2008 e que ficará agora completo. Essencialmente altera o artigo 50 do Código do IRC no que respeita à definição do lucro tributável e integração de demais elementos na respectiva formação e cria um regime transitório de adaptação às novas regras de determinação do lucro tributável. A própria norma IFRS 17, já atrás citada, prevê a entrada em vigor no primeiro exercício financeiro posterior a 1 de janeiro de 2023. Em Portugal, como é sabido, e em regra o ano fiscal coincide com o ano civil, e daqui se infere a necessidade deste agendamento. Trata-se apenas e só de adaptar o código do IRC às melhores práticas e às recomendações internacionais para o setor dos seguros. A Associação Representativa das Empresas do Setor solicita também a aprovação, e assim sendo, afigura-se ser uma matéria isenta de polémica e, pelo que estou certo, que será aprovada com o voto favorável de todas as bancadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Este debate que estamos hoje aqui a realizar evidencia que estamos mesmo em fim de ciclo. E estamos em fim de ciclo, Sr. Presidente, porque as trapalhadas sucedem-se na bancada do Partido Socialista. Falam-nos da transposição de uma diretiva que é fundamental para a pátria. Mas, durante meses, nem se lembravam que ela existia. E foi preciso surgir a dissolução para rapidamente perceberem que era mesmo importante a sua aprovação. E como caiu a iniciativa de governo, o Partido Socialista teve que repescá-la e apresentar. E a pergunta é, porquê é que andaram tanto tempo à espera? Porquê é que andaram tanto tempo à espera? Se o Sr. Presidente da República não tivesse promovido a dissolução do Parlamento, nem sequer se iria discutir esta matéria? É que parece que só devido àquele ato é que finalmente nós estamos a gerar este debate. E já agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, têm a consciência, e eu pergunto, é mesmo uma pergunta direta, se têm a consciência das dúvidas sobre a constitucionalidade de fazer com que esta norma entre em vigor retroativamente a 1 de janeiro de 2023. E se têm a consciência dessas dúvidas que existem e que devem ser esclarecidas. Mas, Sr. Presidente, como uma atrapalhada nunca vem só da parte da bancada do Partido Socialista, temos uma segunda atrapalhada. E que evidencia também o modo muito próprio de atuar desta bancada. Temos uma maioria absoluta. A proposta vem da oposição, o nosso voto é contra. O conteúdo não interessa. O que lá está não interessa. Basta ver um símbolo de um partido da oposição, o nosso voto é contra. Foi assim em sede orçamental. Quando o PSD apresentou a proposta de eliminar todo o artigo do IUC, o Partido Socialista como é que votou? Contra. A seguir, vem a descobrir que com esta sua atitude, a verdade é esta. O que restou do artigo do IUC retira dinheiro aos municípios. E, portanto, é preciso reverter esse erro. Mas não têm a coragem de assumir o erro. Primeira tentativa. Vamos resolver isto em redação final. Em redação final. E aquilo que nós sabemos é que em redação final, e o Sr. Presidente, que é o primeiro garante do cumprimento do regimento, é o primeiro que nunca iria aceitar isso. Porque não pode, em redação final, se reverter uma votação que ocorreu em plenário. E, portanto, isso nunca poderia acontecer. Em segundo lugar, eu às vezes até pergunto se é possível, este sexto Partido Socialista merece uma oposição responsável, como é aquela que o PSD faz. Porque o PSD disse naquele momento, nós estamos disponíveis para encontrar uma solução. Nós estamos disponíveis para que entre uma iniciativa legislativa que reverta todo aquele artigo do IUC, podendo fazer com que o erro que vocês cometeram não venha a sacrificar os municípios. Nós estamos disponíveis para que esse agendamento seja feito de uma forma rápida e expedita. Estamos disponíveis para que ele ocorra sem discussão. Nós estamos disponíveis para que as três votações ocorram. Nós estamos disponíveis para resolver o problema. E o que é que o Partido Socialista diz? Não. Porquê? Porque vem da oposição. E não estão nunca disponíveis para encontrar soluções no alto da vossa maioria absoluta. Surge então aquilo que nós podemos chamar o ovo de Kinder. Numa proposta em que nós estamos a discutir o IRC para as empresas de seguros, os senhores metem uma alteração que revisa alterar o IUC. E porquê que não meter uma alteração para falarmos da reposição do IVA zero para o cabaz alimentar? Já que nós estamos a falar de uma norma fiscal e cabe lá tudo na vossa ótica, porque a similitude do objeto entre o IRC e o IUC é muito vaga, mas a partir do momento em que abre essa porta, nós até podemos entrar, então, com todas as alterações ao sistema fiscal português. Ora bem, isto só prova a vossa predisposição para tentar resolver as coisas à força de supetão, utilizando a força da maioria absoluta. As atrapalhadas sucedem-se, mas vão terminar muito em breve, no dia 10 de março.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente de algumas bancadas, senhoras e senhores deputados, se a análise do projeto de lei em apreço não nos levanta grandes questões, já a inexplicável persistência dos sucessivos governos em manter uma elevada taxa de IRC é uma matéria da maior importância, sendo a elevada carga fiscal que recai sobre as empresas e sobre as famílias portuguesas, nomeadamente no caso das famílias do IRS, é uma grande preocupação por parte do Partido Chega. Mas Portugal debate-se agora com um grave problema de produtividade nas empresas. Implica que precisam claramente que haja economias de escala. Em Portugal, temos uma multiplicação de micro, pequenas e médias empresas e temos muito poucas empresas grandes, poucas empresas com escala internacional. Mas se olharmos para o IRC, há um claro desincentivo à aquisição de escala, à fusão de empresas, que é o facto das empresas pagarem uma taxa de IRC mais alta se tiverem resultados mais altos. Em suma, o nosso sistema fiscal penaliza quem consegue resultados mais elevados e, por outro lado, desincentiva a aquisição de escala. Mas foi acordado internacionalmente, por iniciativa do Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, uma taxa de IRC mínima de 15%. E não temos dúvidas que, mais tarde ou mais cedo, os países irão convergir nesse sentido. No futuro, dificilmente existirão países que venham a ser competitivos com taxas que afastem deste referencial. Nós estamos com mais do dobro e os consecutivos governos socialistas nem sequer tocam na base de tributação ou nas derramas. Senhoras e senhores deputados, parece por isso haver um esquecimento generalizado por parte dos sucessivos governos socialistas e sociais-democratas, que são as empresas que empregam as pessoas e que geram riqueza. Por isso, senhoras e senhores deputados, cada ano que passa em que os sucessivos governos recusam libertar as nossas empresas da brutal e complexa carga fiscal a que estão sujeitas, é mais um ano perdido para elas crescerem, ganharem escala e serem competitivas. Muito obrigado.
Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A justiça fiscal aos dias de hoje tem que ser, sem dúvida, sinónimo de uma justiça não apenas social, mas também de uma justiça ambiental. E não há combate às alterações climáticas se não reduzirmos as emissões no setor da mobilidade e dos transportes e sem reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, o que passa também pelos incentivos fiscais para esse mesmo objetivo. Um dos caminhos para alcançar esses objetivos passa pela aposta na transição para a mobilidade ciclável, o que pode significar uma redução de emissões de 3,2 kg de CO2 por dia e por pessoa. Se o caminho parece ser óbvio, as políticas não têm tido até aqui a ambição necessária para o conseguir. Nos últimos 10 anos, a cota modal de viagens em bicicleta no país foi de apenas 0,5% e o Governo quis apenas dar 1 milhão de euros no próximo ano para promover a mobilidade ciclável e pedonal, e em termos de recursos humanos sabemos que fica muito aquém daquilo que tem sido reivindicado. Esta verba é não só manifestamente baixa, porque se olharmos, por exemplo, países como a Irlanda, vimos que, tendo uma população de metade de Portugal, investe esta verba por dia e não por ano. Tem sido pela mão do PAN, no entanto, que nos últimos anos têm surgido uma série de benefícios e incentivos à mobilidade ciclável, como a descida do IVA das bicicletas, ou até mesmo das cadeirinhas para criança de 23% para 6%, a criação de apoios à aquisição de bicicletas no âmbito do Fundo Ambiental, ou a inclusão do acesso a sistemas de bicicletas partilhadas no âmbito de espaços grátis. Vitórias muito importantes para termos uma mobilidade suave, mas também para incentivarmos um estilo de vida mais ativo. Mas é preciso ir mais longe, e é por isso mesmo que o PAN quer conseguir neste debate, propondo uma alteração ao Código do IRC, que visa criar uma dedução de 150% para os gastos das empresas com a aquisição de passes para a utilização de sistemas de bicicletas partilhadas e de bicicletas também para os seus trabalhadores. Aprovar esta proposta do PAN, mais do que ser um contributo sério para a redução das emissões, é uma forma de dar às empresas um impulso para que implementem os seus planos de mobilidade sustentável que o Governo previu no Plano de Poupança e Energia 2020 e 2023, mas que nunca executou. Aprovar esta proposta é ainda uma garantia de justiça, já que o Código do IRC não pode criar incentivos apenas para o uso de transportes públicos, nem sequer tão pouco de continuar a dar borlas fiscais a quem mais polui e mais beneficia, mas deve sim antes criar benefícios que ajudem os trabalhadores que prefiram a mobilidade ciclável.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados. Este projeto de lei é mais uma daquelas transmutações das propostas de lei que, entretanto, tiveram que ser transformadas em projetos de lei. Caso concreto, a proposta de lei 108. E se fosse só a transposição ou a transmutação dessa proposta de lei, não haveria muito a dizer. Ok, vem tarde, mas isso, enfim, já é costume no PS, não me preocupava muito. Mas E do resto, que vem ainda assim a horas, no fundo está a fazer o quê? Está a adaptar o código do